Começa agora uma nova edição do E o Vencedor É, que, além da rádio, também pode acompanhar com imagem, em direto, através do Facebook, do YouTube ou do site do Observador. E, Carla, esta segunda-feira juntam-se a nós e ao José Manuel Fernandes, a Alexandra Machado, que já está connosco em estúdio, e também o Miguel Pinheiro.
E afinal parece que a culpa não é do Passos. O antigo primeiro-ministro dá hoje uma entrevista ao Observador em que recorda os tempos da Troika. Já lá vamos. Comecemos primeiro com o caso IRS. Alexandra, houve um problema de comunicação com o ministro das Finanças?
Muito mais do que isso. Isto parece já a saga querida encolheu o IRS. Mas, enfim, podemos todos acreditar que embadeirámos todos em arcos, jornalistas, comentadores, oposição. Mas o que é certo é que ao colarmos os 1.500 milhões de euros de redução às propostas do PSD, e de facto mesmo quem se tivesse apercebido que os 1.500 acrescia aos 1.300, portanto incluía os 1.300, a verdade é que não os escreveu explicitamente e até podemos todos embandeirar em arco, mas a realidade é que tanto programa eleitoral como programa do governo foram elaborados e as declarações foram todas nesse sentido, exatamente para irmos todos ao engano e para estarmos todos juntos neste engano. O PSD e a AD, Luís Montenegro, Miranda Sarmento, etc., nunca quiseram esclarecer este ponto e nunca se lembraram, estou a pôr o lembraram aqui de forma irónica, de dizer que isto era, os 1.500 eram com a conta do orçamento em vigor, e lembro que tanto na altura do anúncio, da comunicação e da elaboração do programa de eleitoral como do programa do governo, o orçamento do Estado já estava em vigor. Logo, já havia a redução, já estava aprovada e em vigor.
E em vigor.
A redução protagonizada ou concretizada ou aprovada no orçamento do último governo do PS, de António Costa. E é verdade que em ambos os casos, em ambos os documentos, se fala de um corte face a 2023, está lá escrito, Montenegro teve o cuidado também de pôr o face a 2023 no discurso que fez de arranque do programa, de debate do programa eleitoral, mas não deixa de haver aqui uma vontade expressa de se escamotear esta referência a 2023 e toda a estratégia do PSD, digo mesmo e sem medir as palavras, que se assentou toda numa sonsice. O PSD e a AD quis passar que os 1.500 milhões de euros de corte eram todos da sua responsabilidade e não se preocupou minimamente em esclarecer o assunto. Aliás, quando Bernardo Blanco questionou diretamente Miranda Sarmento neste debate do programa do governo, com as palavras todas e com os números todos, 174 milhões, Miranda Sarmento optou por não responder a Bernardo Blanco, não respondeu a essa questão e depois foi a correr no dia a seguir à RTP falar dos 200 milhões. Mas Miranda Sarmento não respondeu e sabia que não estava a responder a Bernardo Blanco e propositadamente deixou ficar no ar essa dúvida. E aliás, lembro também que foi precisamente Miranda Sarmento, atual Ministro das Finanças, que quando apresentou o programa económico da AD e quando falava na redução de IRS e DRC proposta no programa eleitoral, contabilizava o corte de receitas dos impostos em 5 mil milhões em toda a legislatura. E dizia que esses 5 mil milhões era o valor de impostos a menos que seriam cobrados, e vou citar, se não fizéssemos PSD imagino, AD. E AD, se não fizéssemos nada do ponto de vista das medidas fiscais. Portanto, ele assumia que os 5 mil milhões eram com as propostas que a AD faria concretizar se ganhasse as eleições. E aqui escorregou na casca de banana e, portanto, começou a fomentar o engano e não se preocupou em dissipar dúvidas. O PSD quis chamar a si toda a redução de impostos, toda a redução no IRS, e não vale a pena agora estarmos a dizer que foram os jornalistas e que não foi. Não escamoteio a nossa cota parte de culpa se a tivermos de não termos explicado bem os 1.500 milhões, mas não vale a pena o PSD estar a tirar culpa para terceiros quando de facto, e dizendo até que a oposição agiu de má fé, enfim, sabemos que naquela bancada do PS havia lá muita gente que podia ter percebido que os 1.500 eram em cima, ou estariam a incorporar os 1.300 protagonizados no Orçamento de Estado para este ano, mas não vale a pena o PSD estar a dizer que foram os outros todos que tiveram errados, quando de facto o PSD não quis explicar a medida e quis colá-la a si. Começa muito mal Miranda Sarmento e já agora, só muito rapidamente, houve outra casca de banana de Miranda Sarmento naquele debate do programa eleitoral, quando se mostrou muito surpreendido com os prejuízos operacionais do Banco de Portugal. Pode estar até surpreendido com os 1.000 milhões a extensão do valor, mas que sabemos que o Banco de Portugal e que os bancos centrais vão ter prejuízos.
Sempre que os juros sobem.
Sempre. E sabemos, já foi dito, há bancos centrais na Europa que já tiveram prejuízos em 2022, já se falou, já se noticiou, o Banco Central Europeu teve prejuízos, portanto, Miranda Sarmento, tecnicamente, o economista que tecnicamente...
Tem a obrigação de saber isso.
Tem a obrigação e sábio.
Claro, está escrito que os bancos centrais, os bancos centrais ganham muito dinheiro quando as taxas de juros estão cá em baixo, são mínimas e perdem muito dinheiro. Aliás, estão lá precisamente para servir um bocadinho de contrapeso.
Não, e não só, e a quantidade, e o balanço engordou bastante com a compra de dívida pública, pelos bancos centrais, logo era... Miranda Sarmento sabe perfeitamente.
Eu aí já agora,
prejuízos.
Sobre a declaração do Ministro das Finanças sobre o Banco de Portugal, eu só vejo isso de uma maneira. É criar clima para, daqui a um ano, não
Centeno.
Reconduzir
Foi,
Mário Centeno,
claro.
Como é evidente.
Mas já toda a gente sabe que Mário Centeno não vai ser reconduzido também. Quer dizer, seria muito mau sinal Miranda Sarmento reconduzir Mário Centeno depois de ter criticado
e da divergência,
a passagem dele diretamente das finanças para o Banco de Portugal, depois de ter criticado o facto de Mário Centeno ter sido o nome sugerido por António Costa para liderar um governo sem eleições. Portanto, não há condições nenhumas para Mário Centeno, com o governo do PSD, ser reconduzido. Uhum. Não precisa de falácias, não precisa de atirar com os prejuízos do Banco de Portugal para percebermos isso. E, portanto, Miranda Sarmento sabe perfeitamente que o Banco de Portugal vai ter prejuízos. Aliás, já não há dividendos previstos do Banco de Portugal no Orçamento do Estado e, portanto, foi mais uma...
Casca de banana, como disseste.
Foi mais uma casca de banana que Miranda Sarmento escorregou nela e começou mal.
Começou com uma nota negativa, Alexandre.
Vai começar com uma nota negativa. Temos pena, ainda por cima hoje apresenta o programa de estabilidade, que agora, claro que vamos olhar para os números todos. Bem, nós já olhamos, não é? Mas agora vai ficar com o ónus de ter que explicar número a número, cêntimo a cêntimo, no programa de estabilidade, e já sabemos que o programa de estabilidade não vai ser o... Enfim, também...
Não vai incorporar
medidas, portanto, vai ser só políticas invariantes. E, portanto, Miranda Sarmento vai ter aqui uma negativa hoje já, 7.
Um 7 para o Ministro.
E é porque está no início de mandato, foi a primeira aparição de Miranda Sarmento como Ministro das Finanças. E de descida também.
E de descida também, claro.
Tem, e com este olhar, com um escrutínio superior. José Manuel, é por causa do caso IRS que queres dar nota à Iniciativa Liberal? Já, a Alexandra já aqui falou de Bernardo Blanco, que fez algumas perguntas durante o debate do programa de governo que indicavam que era preciso esclarecer melhor a questão do IRS.
Quero, porque, quer dizer, porque vamos lá ver. Eu não, quer dizer, estou de acordo que houve a procurar que as pessoas laborassem num lucro, mas não houve, quer dizer, engano deliberado, houve tentar ver se passava entre os pingos da chuva, estou um bocadinho menos. E porquê que eu digo isto? Porque há dois aspectos nesta operação que nós não nos podemos esquecer. E que, portanto, o primeiro de todos, e por isso é que vou dar nota à Iniciativa Liberal, o primeiro de todos é que esta história do IRS no PSD não nasceu no programa eleitoral, nasceu em setembro do ano passado, ou até em agosto, quando o PSD, e Miranda Sarmento em particular, apresentaram um programa de descida do IRS, com taxas, com modificação das taxas também, até o oitavo escalão, em valores ligeiramente diferentes, maiores nos casos, noutros casos marginalmente menores, do que aqueles que viriam a ser aprovados no Orçamento de Estado. Nós, aliás, temos uma peça da Beatriz Ferreira no fim de semana em que se explica, em que se faz essa comparação e se percebe isso. Portanto, pelo menos desde essa altura que se devia ter a noção, quer dizer, quem acompanha isto e quem é deputado, em particular, devia saber um pouco o que é que estava em causa, porque nunca houve a promessa de que seria algo de muito diferente disto. Dito isto, eu, quando olho para estes valores, fico sempre um bocadinho de pé atrás e sem saber como é que estas contas são feitas. E vou explicar porquê. No último ano, 2023, que é o ano para que temos dados, a cobrança de IRS subiu cerca de 2 mil milhões de euros, que é um valor bastante significativo, muito à boleia da inflação, mas não só. Portanto, repara, o IRS tem a ver também com o acerto feito relativamente ao ano anterior, acertos, muitas coisas, não é? Mas foi isto que foi a subida. Para o orçamento de 2024, o que é que o anterior governo dizia no texto, no relatório do orçamento? Eu fui lê-lo porque para saber exatamente o que lá estava. Dizia duas coisas que, à primeira vista, parecem contraditórias. No arranque, na parte mais política da explicação do orçamento, dizia-se que ia haver o tal corte de 1.300 e não sei quantos, e qualquer coisa, milhares de milhões de euros, não é? 1,3 mil milhões de euros, pronto, para simplificar. E se relativamente ao ano anterior, portanto, ao executado, ao ano 2023. Mas depois, num ponto, página 128, salvo erro, escreve-se o seguinte: em 2024, prevê-se que o valor da receita fiscal em sede IRS reduza para 18 mil milhões de euros, o que representa uma diminuição face à execução estimada de 2023 de 76 milhões de euros. Por acaso, isto depois não bateu certo, porque a execução foi ligeiramente inferior ao previsto e, portanto, isto representaria até uma subida da receita. Portanto, quem olha para isto fica assim um bocadinho surpreendido. Então, o que é que ficamos? É um corte de 1.300 milhões de euros ou uma subida de 76 milhões?
Eu posso tentar ajudar a explicar.
Eu sei. Mas isso tem a ver com a inflação e tem a ver com o aumento do PIB.
Tem a ver com
as contribuições.
Com todas as variantes.
Essas contas... O que é que eu estou a dizer isto? Porque estas contas são difíceis de fazer, não é? Sobretudo são difíceis de fazer por quem está fora da máquina fiscal, não é? Portanto, dizer que uma medida fiscal vai representar isto ou aquilo tem sempre uma margem de...
E eu diria que até é inverificável por quem está de fora. É inverificável, isto é. Ninguém consegue... Imagina que há um governo qualquer, não estou a dizer que isso é feito, atenção, que há um governo qualquer que até quer aumentar em 20% ou 30% o impacto disso. Eu acho que dificilmente alguém consegue verificar se o impacto...
Por isso é que, para mim, de alguma forma, a prova do algodão em relação a Miranda Sarmiento e ao PSD vai ser o que eles levarem ao Parlamento agora, não é? Portanto, nós já vimos que em setembro eles tinham uma proposta de descida das taxas do IRS. Será a proposta igual? Será uma proposta diferente? Representará essa proposta de facto uma grande diferença ou é só subir até o oitavo escalão? Eu acho que aí é que nós vamos ficar a perceber e vamos ficar a perceber noutra altura, que talvez politicamente seja aquilo que interessa a Montenegro, não é? Que é saber se daqui até nas próximas semanas ou dois, três meses há ou não uma revisão das taxas de retenção na fonte do IRS e, portanto, se as pessoas vão ou não sentir na carteira a mudança no IRS. E, politicamente, no fim do dia, se calhar é isso que vai contar mais, porque estas discussões sobre 1.300, 173, 200, para baixo e para cima, são um pouco abstratas para o cidadão comum. Portanto, dito isto, eu acho que a única pessoa que percebeu isto desde o princípio, não se esqueceu de nada, de facto foi a Iniciativa Liberal. Portanto, e daí a Iniciativa Liberal esteve melhor do que todo o resto da oposição. Aliás, o Partido Socialista pareceu andar muito à nora naquele debate do programa do governo, não foi o único, quer dizer, houve casos em que se enganou mesmo naquilo que disse, como a confusão entre salário médio e rendimento médio, que Pedro Nuno Santos fez no debate. Mas, portanto, eu queria destacar o facto de, quer Rui Rocha, na sua primeira pergunta, quer Bernardo Polanco, depois quando se dirigiu diretamente ao ministro, terem posto o dedo na ferida e percebido o que está em causa. E, portanto, eu vou, não vou dar a nota ao governo, porque acho que ainda vamos ter que perceber melhor no fim de tudo como é que isto vai ficar. Portanto, vou esperar pela medida que talvez venha esta semana do Conselho de Ministros, vou dar nota à Iniciativa Liberal e vou dar uma boa nota, vou dar um 14, esteve atenta, fez as perguntas certas, portanto, portou-se bem, fez aquilo que desse ponto de vista, eu acho que até, enfim, isto não fica bem dizer, mas acho que até fez melhor que os jornalistas, sobretudo aqueles jornalistas que resolveram fazer uma conta que ninguém tinha feito sobre 3 mil milhões de euros de corte nos impostos.
Portanto,
tiraram uma conclusão.
a nota de iniciativa liberal, dobra a nota que o Ministro das Finanças teve. Aqui sim há uma duplicação do valor, um 14...
É merecido, vá lá, é merecido, Carlos.
As perguntas.
Este caso é merecido,
pois é. E há aqui uma justiça poética qualquer. Bom, vamos passar, Miguel, vamos passar para a entrevista que Pedro Passos Coelho dá a Maria João Vilhês, aqui na Rádio Observador. O que é que destacas? O podcast tem cerca de hora e meia. Há muita informação aqui.
Sim, é uma longa conversa. Deixa-me só, para evitar teorias da conspiração, explicar que esta entrevista é dada, enfim, este podcast da Maria João Avilés é sobre o Portugal pós 25 de Abril. É um podcast a propósito dos 50 anos do 25 de Abril e em que a Maria João Avilés fala com vários protagonistas do Portugal depois da Revolução, e é uma sequência de conversas cronológica. Portanto, primeiro vêm as coisas que aconteceram em primeiro lugar, depois as coisas que aconteceram a seguir, e, segundo a cronologia, o período da Troika calhava precisamente esta semana, hoje. E, portanto, esta conversa estava marcada há muito tempo. Isto só para não parecer uma teoria da conspiração. Pedro Passos Coelho apresentou o livro Identidade e Família há uns tempos e agora dá uma entrevista, e que grande plano é este? Só para as pessoas saberem que, enfim, não é propriamente um grande plano, porque tudo isto foi marcado há muito tempo. É uma entrevista onde Pedro Passos Coelho fala de forma crítica sobre o CDS, em certa medida sobre Aníbal Cavaco Silva. Enfim, claro, Pedro Passos Coelho diz que sempre teve uma ótima relação com o então Presidente da República, mas refere o facto de o Presidente na altura ter por várias vezes expressado publicamente dúvidas em relação a algumas políticas que estavam a ser seguidas, e Pedro Passos Coelho diz que o Tribunal Constitucional, ao chumbar algumas medidas, sentia o conforto de saber que o Presidente da República também era crítico. E Pedro Passos Coelho fala igualmente do PSD, enfim, esta entrevista é sobre os anos da Troika, mas ele fala também um bocadinho sobre o Luís Montenegro, que foi o líder parlamentar nos anos da Troika, a essa ligação, e refere que foi esse papel que o Luís Montenegro teve na altura que o lançou para aquela que seria várias candidaturas a líder do partido, até ter conseguido desta vez vencer. E Pedro Passos Coelho diz que tem sentido uma vontade de Luís Montenegro de se desligar desta herança por razões políticas, e por isso é uma entrevista muito franca, e mais importante do que isso, parece-me que é a entrevista de alguém que não está a tentar fazer amigos. Tem-se falado muito desde o lançamento do livro Identidade e Família que Pedro Passos Coelho poderia estar a preparar-se para uma candidatura presidencial. Naturalmente não faço a mais pequena ideia se Pedro Passos Coelho gostava de ser presidente ou não. Ele tem dito que repetidamente que não já há muito tempo. Não faço a mais pequena ideia, mas se está, não é através da paz, do amor e da amizade. Porque
não anda propriamente a tratar da comissão de honra, não é?
Não anda. E, portanto, teremos que esperar para ver o que é que Pedro Passos Coelho pretende fazer, se é que pretende fazer alguma coisa. Mas, para já, enfim, vemo-lo a falar livremente sobre todos os assuntos e a ir fazendo inimigos a cada esquina, a cada dia que
passa. Em cada esquina um inimigo.
Também não está a candidatar a Miss Mundo, não é?
Não está. Não está a candidatar-se a Miss Mundo. Mas, para se chegar a Presidente da República, convém ir tendo alguns votos, não é?
Paz no mundo.
Por isso, enfim, vamos ver o que é que o futuro nos traz, mas para já, convém ouvir a entrevista. E eu dou, enfim, vou dar um 10, a todo este momento de Pedro Passos Coelho. Estou aqui um bocadinho dividido entre a liberdade, que eu prezo muito e que todas as pessoas devem ter, e eu gosto que me falem a verdade, por um lado, e por outro, enfim, Pedro Passos Coelho foi líder do PSD, acho que as pessoas ficam com responsabilidades quando passam por esses cargos. Pedro Passos Coelho não se está a deixar prender por isso. Enfim, eu, enquanto jornalista, acho ótimo. Eu só estou a pensar no que é que o partido pensará de tudo isto. E do facto de Pedro Passos Coelho falar sem preocupações com o impacto das suas palavras no partido.
Daí o teu 10. O que é que o partido pensará sobre isto,
Paulo? Esse é um tema, e destas intervenções últimas de Pedro Passos Coelho, deixa-me olhar sobre esse prisma. Eu acho que isto não ajuda ao PSD, como é evidente. Se bem que Pedro Passos Coelho tem todo o direito, obviamente, de exercer plenamente a sua liberdade de declarações públicas, independentemente do impacto que isso possa ter ou não no partido atual, e de facilitar ou dificultar a vida a Luís Montenegro, que eu acho que não facilita de todo. Pode não dificultar muito, mas também não facilita. Quer as referências, mais do que a questão do livro e da família e todo esse posicionamento, quer dizer, não... Cada um aí, também aí defende aquilo que bem entende. Mais do que isso, na apresentação do livro, foi claramente Pedro Passos Coelho não ter disfarçado já de acordo com aquilo que ele acha que era melhor, devia haver aqui uma estratégia de convergência com o Chega, e o PSD devia servir-se do Chega, se quisermos, para um entendimento que garantisse estabilidade governativa. E agora esta avaliação que ele faz, de que Luís Montenegro quer distanciar-se do passado de governação do PSD, o último, que foi liderado precisamente por Pedro Passos Coelho. O que eu acho legítimo que Luís Montenegro faça, obviamente. Eu acho é que Pedro Passos Coelho também não tem nada que justificar. Eu não vejo... Ele ganhou as eleições em 2015 e, portanto, digamos, algum ajuste de contas que tenha que ser feito entre o país e aquela governação foi feito em 2015. Ele ganhou as eleições, ficou à frente de António Costa, depois não formou governo, porque, obviamente, houve maioria de esquerda. Mas nem isso, eu acho que ele não precisa de provar muito mais, e portanto há aqui o homem livre a dizer aquilo que bem entende. Eu acho é que, e vou pôr isto nesta tónica, num certo espírito, caráter de autofagia de PSD que está inerente ao ADN do partido, seja com potenciais candidatos à liderança futura, sejam líderes anteriores, que acabam por trazer aqui alguma instabilidade. E eu vou mais por aí do que propriamente pelas declarações em si de Pedro Passos Coelho. Sete a este
Coelho
partido.
Também diz que, nesta entrevista, que tem o grande cuidado de não interferir, e não me parece que o tenha. Não?
Só estas intervenções...
Só a presença dele já...
Sim, sem dúvida.
E
sem
estas
dúvida.
Intervenções claramente que interferem. Não?
Sem dúvida. Só uma nota positiva aqui agora sobre a polémica com Paulo Portas, que está muito presente nesta, por aquilo que já conhecemos, esta entrevista da Maria João Vilês, que eu acho que é um ótimo exercício. Nós em Portugal não temos muito esse hábito, que é os políticos, depois de serem dos cargos, ajudarem-nos a fazer a história de uma forma ainda muito contemporânea, isto é, com as pessoas ainda vivas e lúcidas e por aí fora. Eu acho que é importante. Paulo Portas agora dirá se quiser o que quiser.
Que se calhar ainda têm ambições políticas.
Sem dúvida, mas é importante conhecer-se isso. Nós não temos muito este hábito, mas é muito importante que os atores políticos expliquem um bocadinho dos bastidores daquilo que foi a sua intervenção pública. Mas já dei um sete.
Já deixa-me só acrescentar um ponto sobre isso. Eu, enfim, independentemente do conteúdo da entrevista, não vou pronunciar-me porque não ouvi ainda, não tive tempo de ouvi-la ainda. Portanto, mas eu adoro políticos que falam com sinceridade, mesmo quando partem a loiça. Acho que precisamos de um bocadinho disso às vezes. Não darei sempre, porque achamos que a política também é feita de omissões, às vezes, noutras ocasiões. Mas, sobretudo, eu lamento que em Portugal... Há tão poucas pessoas a escrever memórias como sinceras, e em que se conta tudo. Há aquela ideia que não se pode ferir os amigos, não se pode ferir este e aquele. Infelizmente, Pedro Passos Coelho estava a escrever umas memórias daqueles anos da Troika, mas por razões várias elas, para já, parecem ter ficado no tinteiro. Portanto, ao menos temos aqui uma entrevista sincera sobre isso e há muita coisa que nós ainda não sabemos sobre o que se passou em muitos momentos da política portuguesa. Há, por exemplo, agora estamos a comemorar os 50 anos, 25 de Abril, há pormenores que quando buscamos, inclusivamente a investigação histórica, percebemos que não estão completamente esclarecidos, por isso eu acho muito, muito bem que as pessoas contem aquilo que se passou com elas, mesmo que às vezes, enfim, como tudo na vida, ou deliberadamente, ou porque a memória é traiçoeira, nós temos muitas vezes, só nos lembramos daquilo que às vezes gostamos de nos lembrar, e isto é biológico, é humano, mesmo assim, eu acho que é bom que isto
é bom. Portanto, podcast, eu estive lá, ajuda-nos muito. Sim, não vais dar nota, mas fazes essa referência. Aqui fica. Amanhã temos mais um E o Vencedor É. Até amanhã.